Muito bem-vindos. Olha, a primeira vez em que subiu ao palco, ela tinha 7 ou 8 anos, subiu num banquinho para alcançar o microfone e cantou Erivelto, como se fosse Dalva. Vida comprida, estrada alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada, vou indo, caminhando sem saber onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. A vida comprida foi cumprida. Entre glórias e provações, mas a menina...
Cumprida.
E cumprida.
Cumprida ainda não, mas cumprida.
Cumprindo o cumprido da vida. Essa menina chega agora aos 80.
Ano que vem.
O negócio de ficar apressando, só em 24. Mas a garra e a leveza dela, que nos conquistou e sempre nos comoveu, tá aí. Ela que tem como apelido um sinônimo de amor, ternura.
É preciso saber viver.
Entre os gatões da Jovem Guarda, ela era a gatinha de olhos verdes, cantando rocks e baladas, pernas saltitantes, despidas as pernas por econômicas mini saias. Nunca parou quieta. Depois de Iê, gravou de Egberto Gismonte, a Billy Blanco, de Gonzaguinha e Martinho da Vila, Chico Buarque e Djavan. Foi ela quem primeiro gravou Jorge Maltner. Eu quero ser uma locomotiva.
É verdade.
Agora acaba de lançar um disco luxuoso só de chorinhos, como os que cantava menina em programas de calouros no rádio. Porque com ela é assim, o que vier, Vanderléia traça.
Sambinha batucada, tomática desmata com a bossa que eu faço. Passo no meu embaraço porque não há tempo. Marco meu contratempo dentro do compasso. Eu não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Samba, canção, samba de breque batucado. Isso pra mim não é nada do que vier outra. Eu quando canto meu sambinha batucada, tomática desmata com a bossa que eu faço. Passo no meu embaraço porque não há tempo. Marco meu contratempo dentro do compasso. Eu não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Samba, canção, samba de breque batucado. Isso pra mim não é nada, o que vier é o traço. Não tenho veia poética, mas canto com muita prática. Não faço questão de métrica, mas não dispenso a gramática. Não me atrapalho na música, nem mesmo sendo sinfônica. Procuro tornar simpática a minha voz microfônica. Mas canto com muita prática. Não faço questão de métrica, mas não dispenso a gramática. Não me atrapalho na música, nem mesmo sendo sinfônica. Procuro tornar simpática a minha voz microfônica. Eu quando canto em sambinha batucada, dou uma rica desmata com a voz que eu faço. Faço não me embaraço porque não há tempo, marco meu contratempo dentro do compasso. E não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faço o que eu faço. Samba, canção, samba de breque batucada, isso pra mim não é nada do que vier o traço. Eu quando canto em sambinha batucada, dou uma rica desmata com a voz que eu faço. Faço não me embaraço porque não há tempo, marco meu contratempo dentro do compasso. E não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faço o que eu faço. Samba, canção, samba de breque batucada, isso pra mim não é nada do que vier o traço.
Vandeca.
Nossa, essa introdução, você disse, falou tudo, né? Contou tudo, né?
Vem cá.
É.
Quem te chama de Vandeca ainda? Todo mundo?
Muita gente, público. É, o público costuma me chamar de Vandeca.
Mas na intimidade, família, amigos?
Não, família não. Família é só Leia, Leinha.
Leinha. O rei Roberto chama você de?
Dequinha.
E Erasmo, como é que se chamava?
Vanderléia mesmo.
Escuta, eu estava falando, e você demonstra isso através de sua carreira, você, o que vier, você traça, de iê, a chorinho. Mas se você tivesse que escolher, levar para uma ilha deserta um gênero musical, qual seria?
Eu acho que eu iria rock and roll, Fiquei lá esperando um náufrago, esperando alguém me salvar, lá me sair, te tirar da ilha, porque sozinha, difícil ficar, né?
A estética é rock, né? A estética é rock and roll através desse tempo todo.
Nesse tempo todo, é.
Atitude.
Atitude também, um pouco rock and roll, né? Solta, eu quebrei várias barreiras, preconceitos e tudo. E eu acho que até hoje, com essa idade, eu me visto de rock and roll. Eu me sinto bem, me sinto à vontade. Cantando blues, cantando chorinhos. Eu canto chorinho de vestida de...
Esse disco, essa maravilha, só podia ser selo Sesc, né? Aquela coisa que a gente sabe que é...
Danilo Miranda.
Santos Miranda, o ministro da cultura vitalício do Brasil. Eu não canso de louvar e agradecer a tudo que ele faz por nós. E mais essa, Vanderlei canta choros e tem desde Delicado, Pedacinhos do Céu, Carinhoso, Brasileirinho, os clássicos, os chamados standards. O chorinho é uma música... muito sofisticada, eu acho que dos gêneros brasileiros.
Do gênero popular, porque foi a passagem, né, do erudito para o popular. Né?
Isso. E guarda muito da complexidade do erudito.
Do erudito. Então fica meio. É bem sofisticado mesmo.
O que deve ter sido uma baita escola para cantora. Você. É verdade, você tinha 7, 8, 9 anos de idade e cantava essas
canções. No Regional de Canhoto, na Rádio Marinho Veiga. Cantava de tudo, ouvia rádio.
Isso ainda em Minas?
No Rio de Janeiro.
Não, então você tinha mais de 9, que você foi com 9
para o Rio
de Janeiro.
Com 9 eu ganhei o concurso, a mais bela voz infantil.
Né? E você foi parar no concurso por causa de uma amiga sua que perdeu?
Pois é, uma amiga que participou do concurso, porque lá em casa não era todo mundo, meu pai segurava um pouco, né? E eu ficava assistindo em casa naquela televisão preta e branca, e os vizinhos todos assistiam o programa, e eu doida para estar lá, e ninguém se mexia, porque tinha que entrar em contato, né? Aí, de repente, num armarinho, volta, porque era difícil ter telefone naquela época, né? Telefone fixo. Seu Salim, estão chamando a filha do seu Salim, Vanderléia, no telefone. Digo, Vanderléia, da TV Rio. Eu saí soltando, correndo até lá, e eu, na sexta-feira próxima, estava lá para ensaiar, e passei todos os meses, foi uns 3 meses, e ganhei o concurso. E o concurso era uma gravação para a Sony Music, né? Naquela época era a Columbia.
Então a sua carreira já estava mais do que em movimento antes da Jovem Guarda. A Jovem Guarda veio só dar uma turbinada, radical.
Porque eu gravei tudo que eu gravei de hits daquela época, eu gravei antes da Jovem Guarda. Quando eu cheguei na Jovem Guarda, já estava com aqueles hits todos. Já tinha gravado Ternura, já tinha gravado...
Esses dois discos... Esses são antes ou depois de Jovem Guarda?
Tudo antes? Tudo antes de Jovem Guarda. Quando eu fui para Jovem Guarda, eu já tinha esse material todo.
Cara, muito moderna. Esses looks são seus ou...
São meus, todos meus. Eu adoro essa daqui, desse outro disco. Essa
aqui é demais.
Eu acho muito moderno isso,
muito.
Né?
Muito. Não, eu era uma época demais. Que uma mulher botar uma calça comprida dessa era algo chocante.
Não, eu não ia a um banco, não trabalhava de calça comprida, né?
Não podia ir à igreja, à missa.
Não podia ir à missa de calça,
é verdade. Missa. Mas só para a gente, antes da gente ir adiante, eu tenho curiosidade, primeiro, Canhoto da Paraíba, que te acompanhava na Rádio Manique Veiga, era um cara meio genial, virtuoso, assim. Ele era canhoto, como diz o nome. E como é que ele tocava o violão?
Eu nunca reparei, mas ele devia ser canhoto, né? Devia colocar o violão do lado contrário.
O que reza a lenda é que ele não mudava o cordoamento. Ele cantava de cabeça para baixo.
Porque naquela ocasião, nós cantávamos muito com regionais. Em todo lugar tinha regional. E o regional acompanhava a gente tudo. O dia que eu fosse cantar bolero, ele acompanhava bolero. Mas como na hora do espaço, no intervalo, ele tocava com o grupo todo, chorinhos.
E eram conjuntos de grande qualidade.
Até hoje é o top, né?
Tem a história quando o Raul Seixas foi cantar num programa de calouros em Salvador, na televisão. na banda que acompanhava tinha Gilberto Gil. Que maluquice. Mas uma curiosidade.
E quando eu fui cantar pela primeira vez em Recife, não tinha espaço nos teatros, né? Porque era uma multidão, né? Uma multidão, já no início de Jovem Guarda. Quem não nos acompanhou foi o Raulzito. O Raul Seixas estava com um grupo dele lá atrás, em cima de um caminhão tremendo, dando choque no microfone, atravessando aquele campo de futebol. Eu começava, uma vez você...
Quando voltava, uau, aí abaixo!
Aí quando voltava para aquele... Aí, o som ia, era o início dos caminhões eletrificados em uma Bahia.
Tipo impossível ter o retorno.
Não tinha retorno, né? É. Aliás, todo esse nosso início era muito difícil, né? Retorno, não, som. Hoje que o grupo tem todo o dinheiro e tal, não sei o quê.
O próprio programa Jovem Guarda, que vocês faziam ao vivo aqui.
Ao vivo. Eu fico impressionada com as gravações, com um microfone só, que sonorizava, né? Não sei como.
E fez história. É. Uma outra curiosidade, Caminhemos, que você conta que é a música, música que você cantou.
Eu cantei.
Você ouvia na voz de Dalva ou de Nelson Gonçalves?
Dalva de Oliveira.
Dalva, a própria. Dalva de
Oliveira. Eu ouvia as cantoras do rádio.
E você imitava aqueles vibratos dela?
Porque todos os cantores naquela época tinham... Quando eu comecei a cantar, é uma dificuldade, porque eu não comecei a cantar Jovem Guarda, eu tinha que cantar mais lisinho. E eu estava acostumada a cantar soltando a voz, cantava Violetas Imperiais, Violeteira das Paz, ficava no alto agudo, né? Porque eles tinham essa influência dos cantores italianos, né? Cantando os italianos. Então as cantoras do rádio também cantavam com vibrato.
Já a Jovem Guarda, o Roberto pegou do João Gilberto
aquele... lisinho. Então era mais era, então eu cantava lisinho, hora eu cantava no final. Eu ouvindo o material hoje, eu acho muito engraçado.
Mas você pegou e ficou, te deu uma modernizada, né?
Deu uma modernizada. E eu gostei do rock and roll, porque eu gostava muito de dançar. Então eu achei, me pegou pela rítmica, né? Pela rítmica.
Como é que você conheceu o Roberto?
Eu conheci quando meu pai chegou de Minas Gerais, nós fomos morar em Cordovil. Ele abriu uma oficina de reparação de máquinas pesadas, tratores, Caterpillar, aqueles tratores grandões, e montou uma oficina lá em Cordovil. E nós fomos, tinha um clube que estava começando a aparecer no local. Veio um grupo de jovens que já estavam fazendo rock no Brasil, veio junto o Roberto Carlos. E aí eu falei, eu me sentia uma estrela, né? Eu cantava desde criança, né? Eu me sentia, deixa eu ver essa garotada aí cantando rock and roll, né? Eu cantava um repertório todo mais sério, né? Então, eu fiquei sentada, não tinha nem banco ainda, eram os bancos de madeira. Eu sentei com a minha cunhada, com a Rutinha, ficamos assistindo e tal. Aí entrou o Roberto cantando. Aí eu achei interessante ele cantando lisinho, aquele jeito dele.
Aqueles olhos sedutor, de cachorro pidão.
Sedutor, cantando baixinho, com violão e tal. Aí eu falei... Aí terminou a apresentação dele, eu fui lá atrás, na coxia, conhecê-lo de perto. Aí, conversando, fiquei sabendo que ele era da Sony também, onde já tinha um contrato e tudo, e batemos um leve papo ali e tal. Depois terminou o espetáculo, nós fomos nos despedir. Aí aconteceu que veio um ônibus cheio de artistas e nos despedimos ali.
Com um beijo?
Não sei, é.
Ele, né?
Ele me roubou um beijo na hora de sair e eu, pá, gamei. Essas coisas que acontecem na juventude.
Mas não dava para namorar o rei, ele era muito sapeca.
Não dava, era muito, muito sedutor. Eu via ele se beijando, dando bicota, selinho, como diz a Hebe, em todas as fãs. Eu digo, não é por aí.
Ele era muito atencioso com as fãs. Muito atencioso com as fãs.
Eu fui filha de Dona Yaya, seu Salim, não vai gostar disso.
Vamos ouvir a versão do próprio Roberto.
Ah, eu namorei a Wanderleia.
Opa!
Ah, que danado!
A Wanderleia é uma coisa muito bonita, uma coisa muito, muito pura, muito... A gente flertava muito e depois a gente namorou, né? Ah, eu acho que namorei algumas fãs, né? Uma não, mas algumas, né? Várias.
Tá vendo? Muito danado, né?
Quando ele fala uma coisa muito pura, é que ele quer dizer que não teve sexo?
É, não teve, imagina.
Não tinha esse negócio, né?
Não tinha, isso aí era muito... Eles gostavam de namorar mulheres mais maiores, né? Eu era muito, muito pequena, muito menina ainda, com o seu Salim cobrando de perto, meu irmão Wanderlei, então era muita responsabilidade.
Mas disse que o Erasmo amava localmente essa namoradinha de um amigo dele. Erasmo era louco por você, né?
É, Erasmo era um grande apaixonado, né? Mas eu acho que eu vi os dois como dois danados, assim, né? Muitas fãs naquela época e tudo. Eu nunca levei a sério, não, mas ele...
Quero mostrar agora uma cena de Diamante Cor-de-Rosa, um filme de 69, dirigido pelo grande Roberto Farias. E aqui, Wanderleia em luta com o eterno vilão José Ligoy.
Cretino, 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 quebrou minha estatueta. Eu te pego. Bandido.
Calma, Mandeca, calma.
Cretino, cachorro. Diabo, ele quebrou minha estatueta. Eu vou naquela loja comprar outra.
Calma.
Milagre.
O que você achou naquela coisa tão feia?
Não interessa, eu quero outra.
Calma, Mandeca. Vambora, senão nós vamos perder esse avião.
Nossa, que moral.
É tão linda essa história de vocês. Você ficou quantos anos que você não podia sair na rua por causa da Jovem Guarda?
Ah, com...
Foi muito tempo, né?
Muito tempo, muito tempo. Eu até me acostumei. Eu... Ficava na porta do meu edifício, onde eu fui morar, ficava fãs ali esperando a noite inteira.
Em que bairro isso?
Já em São Paulo.
Aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo.
Estava vendo ali os meninos, faziam um bocado de touca antes de fazer show, né?
Fazia.
Erasmo, mais que Roberto, ou os dois?
Os dois faziam. E eu gosto tanto do cabelo dos dois cacheados, né? É, tudo, mas eles faziam touca porque eles invejavam o cabelo do Rony Fon. O Rony Fon fazia, meu bem, soltava os cabelos, né?
Vou mostrar agora a cena de um filme que é um ano anterior ao Diamante Cor-de-Rosa, dirigido pelo Aurélio Teixeira, e chama Juventude e Ternura. Anselmo Duarte
fazia
um traficante.
Traficante. E você sabe que esse filme foi o filme que a TV Globo experimentou o colorido, o seu colorido. Aqui no Brasil.
Ah, foi.
Foi lançado como teste da TV Globo com colorido nas lojas. As televisões ficavam todas acesas.
A história era que o Anselmo era um traficante que ajudava uma menina que queria ser.
Uma menina, cantora. Eu era Bete, uma menina. Eu não era Wanderleia.
Era personagem.
Porque no Diamante Cor-de-Rosa eu era Wanderleia mesmo.
Isso.
Ali eu era personagem. Wanderleia.
E aí se apaixona Bete. Pelo pianista.
E o traficante ficou enlouquecido comigo e faz uma série de...
E veio disposto a matar os dois. Vamos ver essa cena.
Este número eu quero oferecer a um grande amigo, um amigo de verdade, que foi sempre um pai para mim. Neste momento tão feliz da minha vida, só me falta a presença dele. Eu quero oferecer este número, com toda a minha gratidão, ao Dr. Estênio Salles.
Nossa, muito linda. Agora,
né?
A sua voz cantando, mas falando, não é sua voz.
Não, foi dublado, porque eu não tinha tempo, eu trabalhava tanto, que não houve tempo de fazer colocar
os diálogos.
Coisa, os diálogos.
Mas, ela, então, mas aí Norma você Blum, foi, exatamente, Norma, por fui, ninguém fui menos que Norma Blum.
Norma Blum, querida Norma Blum, fui dublada por ela.
A grande princesa de todas as histórias do teatrinho Troll.
Troll. Pois é, quando eu fazia o Clube do Guri, era antes do teatrinho Troll, da Zilka Salaberry.
Isso, Zilka Salaberry era a bruxa e Norma Blum era a mocinha. Sempre
mocinha,
assim.
Princesa. Eu cantava desde aquela época.
Não, você é demais. Vem cá, vocês da Jovem Guarda encarnavam essa figura da rebeldia e tal, nas roupas, na linguagem corporal e de roupas. Mas perto da juventude da época, vocês eram caretas, né?
Eu fui influencer daquela época, né? Não existia internet, não existia nada dessas coisas e tal. A gente fez moda, fez, né, no comportamento, na maneira de vestir, na maneira de dançar, na maneira... Mas não tinha essa caretice. A gente não precisava de estar bebendo uísque, bebendo bebida alcoólica e tal, para estar criando. Mas a nossa vontade era de criar. Eu, pelo menos, eu vivia criando coisas, criando maneira de dançar em frente ao espelho, ficava dançando, inventando coreografias, inventando moda, inventando roupa, que no dia seguinte era imitado pelo Brasil inteiro, né?
Isso.
Então, mas...
Mas, Vandeca, você nunca nem experimentou um baseadinho assim?
Bom, eu experimentei uma vez, foi numa época difícil da minha vida, eu tinha perdido meu pai, estava com o Zé Renato, filho do Chacrinha, que era meu noivo, meu namorado na época, hospitalizado.
Tetraplégico.
Tratando, vi que ficou tetraplégico. Eu fiquei acompanhando ele no hospital. E naquela ocasião, eu precisava gravar uma música. E fiquei... O disco Vanderlei... O Vanderlei é maravilhosa, nesse disco, Vanderlei é maravilhosa. E eu demorei a gravar, não conseguia gravar, não conseguia colocar voz. Era dirigido pelo Nelsinho Mota. E estava Baby Consuelo com o grupo todo, precisando gravar depois de mim. E eles esperando lá fora, e eu nada. Eu não conseguia sair do... Ficou difícil, estava engasgando, difícil. Estava muito emocionada, muito emotiva naquela época. Tinham guardado muitas coisas difíceis, eu tendo que superar, né?
Uhum.
Ela falou assim, vem cá que eu vou te ajudar aqui, vem cá, dá um pulinho aqui comigo no banheiro. Quando chegou no banheiro, ela falou assim, tirou um cigarro grosso e falou assim, ó, fuma isso aqui que você vai ficar um pouquinho mais calma, vai dar para você. Aí eu estava tão ansiosa, tão nervosa, querendo colocar a voz, que ela acendeu, eu... Puxa, não é assim não, faz bem fundo, puxa bem fundo, umas 3 ou 4 vezes.
E aí, gravou?
Aí eu saí dali já vendo tudo. Quando eu cheguei dentro do estúdio, botei a mão na técnica, o meu irmão me olhou para a Baby, olhou para mim, entendeu tudo, falou assim, irmã, vamos embora. Passou a mão na irmã e levou eu lá embaixo, tinha um carro esperando. E aí tudo que eu tinha sentido, aquela repressão daquela época, as dificuldades todas da morte do meu pai, tudo, eu coloquei tudo para fora, eu esperneava dentro do carro. Eu passava pelo hospital onde ele ficou, eu falava assim, Jesus! O meu irmão ficou rodando comigo. Meu irmão e a...
O Vanderbilt?
O Vanderbilt. Ficou rodando comigo a noite inteira, até chegar no local, me dar leite para passar aquele efeito todo, que eu tinha que voltar para o hospital, com não sei quantos graus abaixo, porque o Zé Renato estava numa tração, para ver se deslocava a coluna para fazer a operação.
Caramba, Vander.
E aí eu fiquei assim, eu falei assim, mas é isso que causa? Eu fiquei, como é que pode? Eu fiquei contra isso tudo. Até que um dia... Dois amigos nossos, que nós trouxemos lá dos Estados Unidos para ficar uma temporada conosco. Eu cheguei em casa, eles estavam os dois rindo tanto. Eu falei, vem cá, por que vocês riem tanto? E eles rindo. Aí eu olhei assim, tinha um cigarro de maconha. Aí eu peguei aquilo, dei uma tragada assim, olhei, nós morávamos, dava para ver o Cristo Redentor assim no local onde nós morávamos. Aí eu olhei para lá e falei assim, quá, 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 assim, aí junto com eles. Aí eu entendi que o detalhe é que você, quando você tem que estar num estágio muito pleno, muito de criação, de coisa, para poder fazer um uso, porque dependendo do estado de seu, aquilo aflora para claro. Fora, né? O detalhe, é. Né? Mas eu estava te contando o quê?
A gente começou a falar de baseado, parece que a gente fumou um baseado.
Parece
começou
que fumou.
A falar,
mas eu sou mineira contadora de história, para fazer entrevista comigo.
Mas quando você canta, você conta histórias. Eu acho que isso é o lugar e a diferença de uma grande intérprete. Vem cá, seu pai chamava Salim, sua mãe...
Salim e minha mãe Odete.
E da onde que todo mundo foi? Vamos lá, foram quantos irmãos? Diz o nome deles todos aí.
Quando eu encontrei com o Erasmo, ele falou assim, como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Vanderléia. Mas meus irmãos são todos... Vanderléia, que nome diferente, meus irmãos são todos parecidos. Ele falou assim, como é que é? Eu falei assim, eu respirei fundo, né, como sempre eu faço, eu falo... Vanderlei, Vanderlene, Vanderbele, Vanderleia, Vanderbi, Vanderte, Vanderlo. E ficou faltando Vanderlei e Vanderlan. E mais dois, porque éramos 13, mais dois casal de gêmeos.
Gente!
Então, foi uma filharada, o meu irmão mais velho disse que vinha minha mãe sempre parriguda, porque é um filho atrás do outro.
A família é maravilha, né? Porque Vander é a palavra que tem a ver com wonder, né?
Wonder.
Maravilha, né? É. E tal. Vem cá, Vanderlei, você falou do Nanato, você falou... do Vanderbilt, que também se foi cedo.
Se foi cedo.
Você teve uma irmã com 10 anos de idade, ela foi...
Foi assassinada
com uma bala
na rua,
perdida.
Uma bala perdida.
Depois você perdeu um filho.
Leonardo.
Cara, como é que você segurou essa onda toda?
Bom, eu acho que é um exemplo do pai e mãe, né? Que eles eram muito generosos, eram muito fortes, muito generosos. Nós morávamos em Minas, na cidade de Lavras, e eles eram, todos os passantes que vinham os passantes vindo dos leprosários, a lepra, que hoje é Hanseníase, né?
Uhum.
Eles vinham pela estrada e tal, minha mãe acolhia todos eles. Então, até quando eu estive cantando no início de carreira, eu estive em Fortaleza, num leprosário. O empresário Urapuã Lima me levou para cantar com a família dos leprosos. Depois eu cantei no segundo estágio, ele perguntou para mim, tem um terceiro estágio, que é quase impossível de chegar lá, você cantaria para eles? Aquilo me tocou, porque me lembrou da minha infância. Eu digo, quero ir lá, vou até lá. Muitos sabiam minhas canções e eu cantei para eles.
Vanderlei, que coragem!
Pois é, então eu acho que essa coragem é uma coisa de família. Meu pai e minha mãe eram muito corajosos, nos deu uma educação de muita força, de muita... boa vontade, uma educação ecológica, que nós plantávamos as coisas, aprendíamos a plantar as coisas dentro de casa.
Mas a superação dessa dor tremenda, o Chico Xavier teve um papel?
Teve, nós estivemos lá, eu e o Lalo, nós estivemos encontrando o Chico e ele nos deu muito alento, nos colocou sábado para participar das campanhas de doação de dinheiro. Na outra fila era doação de pãozinho que ele dava aos sábados. Nós ficamos uns 3 dias com ele lá. Ele nos deu muito alento. Mas essa força, eu acho que todas as vezes que eu tenho que enfrentar uma coisa difícil, eu sinto um poder, uma coisa muito forte, mas no dia a dia eu sou muito delicada, eu vejo as notícias na televisão, isso me abala demais, eu fico abalada, e aprendi com a minha avó a orar, rezo muito para o planeta Terra, para a humanidade, né?
Roberto também teve perdas, perdeu mulher, perdeu filho,
Erasmo também.
Vocês se se dão as mãos nessas...
Nós somos amigos até hoje, até hoje. Em todos os momentos eles estiveram juntos, nós estivemos juntos. Quando nasceu o meu primeiro filho, Leonardo, eles estiveram os dois lá. É, foram à maternidade. Quando eu ganhei as minhas duas filhas também na maternidade. Todas as pessoas próximas, o Egberto Gismonti, com quem eu vivi uns 3 anos. É, depois que minhas filhas nos separamos, mas são amigos. Eu faço amizades poucas, mas
efetivas. E essa amizade de vocês é uma amizade que todo mundo se sente parte dela, assim, é uma coisa tão inspiradora para todos nós. Eu vou te fazer uma pergunta difícil antes do intervalo, mas antes quero mostrar esse momento antológico de vocês três. Também é do Diamante Cor-de-Rosa.
Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Mas se você caminhar,
ah, que emocionante!
Seja qual for o caminho, eu sigo. Não importa onde for, eu tenho amor, eu tenho amor.
Ai, que emocionante, que coisa mais linda. É, saudade do Erasmo, de ver aí, saudade de tanta coisa. Wanderleia, eu vou deixar uma pergunta então no ar. O que é saber viver? Vamos para os comerciais, depois a gente volta. Bem-vindos de volta com a maravilhosa Wanderleia. Só vou escolher um adjetivo maravilhoso. Vocês podem usar todos os adjetivos que têm luz, alegria, beleza, tudo tem a ver com Wanderleia. Ela está lançando agora esse disco, acabou de lançar. Wanderleia canta choros. Choro, chorinho, um disco à altura desse sofisticado gênero musical brasileiro. E é o começo da celebração dos 80 anos de Wanderleia, que é só o ano que vem.
Eu pretendo fazer um levantamento assim de toda a minha carreira, né? Tô começando fazendo uma homenagem ao Erasmo e ao Roberto.
Vai fazer show.
Show.
Vale
show
um montado. Doc, um documentário da sua história.
É, um documentário, né? Vale sim. Eu fico pensando, né? Como é que a gente pode ter guardado tanta história? Eu parei, né? Parei e fiquei um tempo parada e me lembrando de coisas que eu vivi, de coisas que os fãs lembram também, colocam tudo na rede, que eu tenho na rede, tudo, uhum. Natural, não é nada...
Colaboração nada, dos
colaboração
fãs.
Colaboração dos fãs. E eu fico feliz de ter... Quando eu comecei a cantar, eu não pensei... Comecei a fazer sucesso e tudo, não pensei que fosse demorar tanto, né, nessa memória afetiva, né? Então, eu toda noite agradeço muito, muito, muito. Fico muito feliz.
Você é eterna, Wanderleia, sabia?
Ah, meu Deus,
você eterna, já é eterna.
Não. Ah, imagina.
Quando foi a última vez que você esteve com o Erasmo?
Eu estive... Justamente numa reunião do Maquilim. O Maquilim fez uma reunião no Jockey Club para nos juntar, eu e Erasmo. Aí eu falei, Erasmo, eu vou fazer, eu tô agora preparando. Ele falou assim, já, a Wanderleia canta de tudo, já cantou Gilberto Gismonti, já cantou Gonzaguinha, já gravou, a Wanderleia faz de tudo. Eu falei, e por acaso eu vou fazer um projeto novo agora, vou cantar. Só chorinhos que eu cantava quando era criança, quando era menina. E foi nosso único encontro. O último encontro. Eu não fui nos funerais nem nada, porque o Erasmo está tão vivo dentro de mim, faz tanta parte da minha vida, que eu prefiro imaginar que ele está em casa, que não nos falamos hoje, mas que daqui a pouquinho a gente vai fazer um contato. Daqui a pouco a gente vai fazer um contato mesmo, né? Porque é inevitável, né? Mas eu consigo, eu confesso que me apeguei com essa minha passagem aqui, essa nossa passagem, esse nosso encontro. Foi uma coisa muito, muito...
Vamos celebrar esse nosso encontro, que para mim foi de um grande, grande honra, uma enorme felicidade. Vamos celebrar, então, encerrando esse programa com Wanderleia cantando Pedacinhos do Céu. Céu, onde nosso gigante gentil Erasmo Carlos está nos esperando. Pedacinhos do Céu, obra-prima de Valdir Azevedo e Miguel Lima.
Ouvir a voz da razão para saber se direi sim ou não. És para mim um formoso troféu. Vejo em ti pedacinhos do céu, porém preciso refletir mais um pouquinho para não desiludir o meu dorido coração, que ainda sente a emoção de uma ingratidão. Afinal, com amor, fervor e muito apreço, eu agradeço a grandeza, a beleza e a riqueza do troféu. Sempre quis em tudo fim para exaltar um grandioso amor, incluir nesse joinho, entre beijos e carinhos, pedacinhos lá do céu. De uma ingratidão.